Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesse Sunday night. E louvo ao Senhor porque Ele já tem falado bastante com a gente aqui essa noite, através dos louvores, através da palavra, através da peça que foi encenada aqui. E eu tenho certeza que Ele vai ainda continuar a falar conosco. Quero te convidar nesse momento para se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo de número 1. E aí eu peço a você que faça o seguinte, nós vamos ler apenas do versículo 4 até o versículo 6. Mas a gente vai combinar que você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a esse texto algumas vezes. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Os irmãos já acharam? Amém? Diz assim, então. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Feche seus olhos por um momento. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te louvamos porque o Senhor já tem falado conosco ao longo dessa noite, mas nós cremos que o Senhor ainda tem algo a nos falar aqui. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite, que o Senhor possa abrir os nossos corações, iluminar as nossas mentes, para que nós possamos compreender as verdades eternas da Tua Palavra, Senhor. E que tudo que for dito aqui não fique apenas na teoria, mas transforme a prática da nossa vida, nos tornando filhos e servos melhores diante de Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, você pode se assentar. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Você já deve ter ouvido inúmeras mensagens, estudos a respeito dele, mas ele é um texto extremamente pertinente para o momento que nós estamos tendo aqui hoje. Nós estamos aqui num Sunday Night, um culto que é organizado pelos jovens, pelos adolescentes, e esse texto de Jeremias, esse texto que narra o chamado do profeta Jeremias, é um texto que sempre que eu estou nesse contexto de jovens e de adolescentes, ele sempre me vem à mente porque Jeremias passa por algumas coisas aqui nesse relato que todo adolescente, todo jovem também passa ao longo da sua vida e que muitas vezes a gente lê e não se atenta para essas questões. Mas antes de falar do texto propriamente dito, é importante que você saiba quem é esse homem, quem é Jeremias. Jeremias é um profeta, um dos grandes profetas da história da nação de Israel, que viveu num período de transição. Quando Isaías começa o seu ministério, quem está reinando é o grande rei Josias, um rei que promoveu uma reforma religiosa em Israel, que restaurou o culto ao Senhor da maneira como ele era nos tempos antigos. Então foi um rei que trouxe muitas coisas boas para aquele povo. Porém, ao longo do ministério de Jeremias, as coisas mudam, porque Jeremias ele vai profetizar por cerca de 40 anos. E quando ele termina o seu ministério, a cidade de Jerusalém já havia sido destruída, o templo já havia sido destruído e o povo havia sido levado para o cativeiro babilônico. E por conta disso, Jeremias ele se lamenta. Jeremias é conhecido por muitos como profeta das lágrimas. E ele se lamentava tanto que tem até um livro na Bíblia só das lamentações dele. Mas ele se lamentava porque ele pregou, ele profetizou ao longo de toda a sua vida que se o povo de Israel não mudasse a sua conduta, o juízo de Deus viria sobre o povo. E, em troca, em vez de ouvir a mensagem de Isaías, o povo preferiu persegui-lo. ao ponto de que chegou um determinado momento que mandaram jogá-lo dentro de um poço, sem água, sem comida, para que ele morresse ali dentro, no meio da lama. Até que um homem passa, resolve ajudá-lo e tira ele daquela situação. Mas é só para você ter uma ideia do quanto a mensagem de Jeremias era desprezada. Mas, mesmo assim, ele se manteve fiel àquilo que o Senhor mandou que ele dissesse. E esse grande homem começa o seu ministério profético nesse texto que nós acabamos de ler. E é interessante quando a Bíblia narra o início do ministério dos profetas, principalmente no contexto que nós estamos aqui, de um culto de jovens e adolescentes, porque às vezes quando a gente olha para os grandes homens de Deus, para as grandes mulheres de Deus que Deus levantou ao longo do tempo, a gente olha e enxerga um gigante, a gente olha e enxerga uma mulher que tem grandes feitos diante do Senhor, mas poucas vezes a gente para pensar que todos esses que um dia foram grandes tiveram também um começo. E olhar para o começo do ministério desses homens é fundamental para um jovem, para um adolescente e também para um adulto, porque a gente sabe que diante de Deus nunca é tarde para começar. Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade, chamou Moisés aos 80 anos de idade e tantos outros exemplos que nós poderíamos dar, porque para Deus nunca é tarde para começar. Mas nós precisamos lembrar que todo grande homem, toda grande mulher de Deus teve um começo. Portanto, se você se julga incapaz, saiba que você também precisa começar, porque o resto quem faz não sou eu, não é você, é o próprio Deus. E Jeremias, então, aqui recebe o seu chamado para dar início ao seu ministério. E eu pedi a você que mantivesse sua Bíblia aberta para que nós voltássemos ao texto. Então, eu quero que você acompanhe aí comigo, porque esse capítulo começa nos dando uma informação importantíssima. Aliás, algumas informações importantes. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 1 do profeta Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, aqui já tem várias coisas que a gente poderia falar. A primeira delas, Jeremias era filho de um sacerdote chamado Hilquias. Eu não sei se você sabe, mas na cultura do Antigo Testamento, filho de sacerdote era preparado para também ser sacerdote, porque o ofício sacerdotal envolvia linhagem. Portanto, se Isaías era filho de um sacerdote, Jeremias. Se Jeremias estava sendo preparado para ser um sacerdote, ele mantinha uma expectativa, tanto dele quanto daqueles que estavam ao seu redor, de que ele exerceria o ministério sacerdotal. E o texto diz que ele vivia na cidade de Anatote. Anatote era uma pequena cidadezinha que ficava a uns 5 quilômetros de Jerusalém. Portanto, era perto da grande capital do reino de Judá. E Jeremias, então, estava ali sendo preparado, era um jovem, preparado para ser um sacerdote. E imagine você que o sacerdote, ele possuía alguns privilégios, porque o sacerdote, ele cuidava da liturgia do templo. Ele cuidava do recolhimento das ofertas, ele cuidava da liturgia dos sacrifícios, e o sacerdote era alguém que usufruía de uma alta credibilidade diante do povo. Porque todo o povo, quando via o sacerdote, tinha respeito pelo sacerdote, tinha estima pelo sacerdote. Então, todos olhavam para o sacerdote e respeitavam esse sacerdote. Olhavam e diziam, ali vai um homem que leva as nossas súplicas ao Senhor. Ali vai o homem que intercede por nós diante de Deus. E Jeremias, como um filho de sacerdote, nutria essa expectativa de ser também um sacerdote. Então, imagine você que, ainda que a Bíblia não nos diga, por conta do contexto cultural, nós podemos imaginar que as pessoas também tinham expectativas sobre Jeremias. Olha, Jeremias é o filho do sacerdote Ilquias, então ele vai também ser um sacerdote. E todo mundo ficava ali esperando para ver o grande momento em que Jeremias se tornaria o sucessor do seu pai. E isso é muito importante para nós que estamos aqui hoje, quer sejamos adolescentes, quer sejamos jovens, quer sejamos adultos, porque todos nós temos pessoas que olham para cada um de nós aqui e nutrem expectativas ao nosso respeito. Só que as expectativas têm um lado bom e um lado ruim. E qual é o lado ruim das expectativas? É que nem sempre nós conseguimos dar conta de atender às expectativas que os outros têm a nosso respeito. E como funciona hoje? Você é adolescente, já começam as expectativas. E junto com as expectativas vêm as pressões. Então, se você é adolescente, começa a seguinte pressão. Qual é a faculdade que você vai fazer? O que que você vai querer ser quando você crescer? Qual é o curso que você vai fazer? E muitas vezes você não sabe ainda, mas as pessoas ao seu redor estão criando inúmeras expectativas. Porque se o seu pai ou a sua mãe tem uma profissão, ele quer que você siga a carreira dele ou dela. E Jeremias também passava por isso, porque ele era filho do sacerdote. E aí você passa no vestibular, entra na faculdade. Quando você entra na faculdade, começa a pressão. Quando é que você vai se formar? E aí você se forma, vem outra pressão. Quando é que você vai casar? Aí você casa, quando é que você vai ter filho? Aí você tem filho, quando é que você vai ter outro filho? E por aí vai. E muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens e até adultos estão sendo massacrados por crerem que só vão ter uma vida plena se atenderem às expectativas que os outros têm a respeito deles. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer que a sua identidade diante dele não depende de quantas expectativas você consegue preencher das pessoas. Deus te trouxe aqui para te dizer que você deve sim buscar ter uma vida boa, você deve sim buscar cumprir as etapas de uma vida social, mas a sua vida diante de Deus não depende disso. A sua vida diante de Deus depende de ter um coração aberto e disposto a fazer a vontade dele. Não deixe que esse peso te trave diante de Deus. E vou além, existem pessoas que vivem apenas de cumprir as expectativas dos outros a respeito delas mesmas. E qual é o resultado disso? É que quando eu não consigo cumprir uma determinada expectativa, eu me frustro. Então as pessoas ficam, qual é a faculdade que você vai fazer? E se você não fizer a faculdade? E aí, acabou a sua vida com Deus? Se você disser para mim que a sua vida com Deus acabou porque você não cumpriu alguma dessas etapas, eu lamento te informar, mas o que você está me dizendo é que essa etapa virou o seu Deus. Porque se você diz para mim que a sua vida com Deus depende de um diploma, eu te digo, esse diploma virou o seu Deus. Se a sua vida com Deus depende de um relacionamento, esse relacionamento virou o seu Deus. E daí por diante. E muitas vezes nós colocamos tantas outras coisas no lugar de Deus na nossa vida sem mesmo perceber que estamos fazendo isso. Veja, eu não estou dizendo que você não deve buscar essas coisas. Eu estou dizendo que a sua vida não pode estar exclusivamente pautada nisto. Só que a história de Jeremias, como eu disse a você, ele então estava ali sendo preparado para ser um sacerdote, ok. Aprendendo todos os ofícios, aprendendo o dia a dia do templo, aprendendo as liturgias. Só que pega a sua Bíblia aí de novo e olha o que vai acontecer. Olha o que diz o versículo de número 2. Espera aí que fechou tudo aqui. Perdão, versículo de número 5. Olha o que diz o versículo de número 5. Deus está falando com Jeremias, e ele diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do ventre da madre da tua mãe, te santifiquei, e as nações te dei por? Ah, mas não era sacerdote? Aí Jeremias, espera aí, senhor, acho que o senhor está se equivocando, acho que o senhor está se confundindo. Eu fui a vida toda preparado para ser sacerdote. Aí o senhor falou aí agora um negócio de profeta, né? Mas profeta não é tão legal, porque, como eu disse, o sacerdote, ele tem credibilidade, o povo gosta do sacerdote, o sacerdote tem estabilidade na vida, né? Essa palavra tão buscada hoje em dia, estabilidade, o sacerdote tinha. Agora, o profeta, não. O profeta, ninguém gosta dele. O profeta, quando ele chega, todo mundo sai correndo de perto. Ninguém colabora com o ministério do profeta. Pelo contrário, o profeta é jogado dentro da cisterna. O profeta é jogado na cova do leão. O profeta, a Jezabel fala que vai matar ele. Pois é, mas eu te chamei para ser profeta. Que isso, senhor? Não faz isso comigo, não. Senhor, eu fiquei a vida toda ouvindo que eu ia ser sacerdote. Pois é, Jeremias, só que o que você não sabia é que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E às vezes você planeja a sua vida inteira para ser um sacerdote. Só que você planejou e esqueceu de um pequeno detalhe. Você esqueceu de perguntar qual era o plano que Deus tinha para a sua vida. E aí Deus olha para você e diz: olha, você se preparou para ser sacerdote esse tempo todo porque você quis. Porque desde antes de você nascer, eu te chamei para ser profeta. E aí, qual é o problema que a gente tem aqui? É que tem muita gente se preparando para ir para a direita quando Deus quer que ele vá para a esquerda. E ele olha e diz: mas eu não estou fazendo nada de errado, porque ser sacerdote é muito bom. É verdade, mas Deus não te chamou para ser sacerdote, Deus te chamou para ser profeta. Então, que nessa noite você possa alinhar as suas expectativas com as expectativas de Deus. Não com as expectativas de quem está ao seu redor. Aquilo que foi encenado aqui a respeito das decisões, será que Jesus pode, de fato, sentar no banquinho da sua vida e decidir olhar para você e dizer: você se preparou para ser sacerdote, mas eu hoje decido que você vai ser profeta. Você se preparou para ter uma vida assim, 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 mas eu quero que você vá para o outro lado. E aí, o que que faz agora, Jeremias? Jeremias tomou a decisão dele. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele olha para o desafio que Deus fez para ele e diz assim: ó, ah, Senhor. Foi a primeira coisa que deve ter vindo na cabeça dele para se livrar daquilo ali, né? Senhor, é o seguinte, o senhor está me chamando para ser profeta aí? Mas eu não sei nem falar, porque eu sou uma criança. Como é que o senhor vai fazer isso comigo, Senhor? Eu sou uma criança. E aí, os estudiosos até hoje discutem muito quantos anos Jeremias tinha na época que ele foi chamado. Mas a maior parte deles defende que ele tinha por volta de 16 anos. É certo que ele tinha menos de 20, porque se ele tivesse mais de 20, ele já estaria exercendo a função de sacerdote. Então, perceba, uma pessoa de 16 anos é criança. Chega para um adolescente de 16 anos e chama ele de criança. Você vê o que ele vai fazer. Aliás, chega para um de 11 e fala: criança, ele vai dizer: eu não sou criança, eu sou pré-adolescente. Não é verdade? E é engraçado que quando a gente vai ficando velho, a gente quer ser criança, né? Mas quando a gente é adolescente, não, criança de jeito nenhum. Então chega para alguém de 16 anos e pergunta se ele ou se ela é criança. Não é. Mas para fugir do que Deus está chamando, ele fala até isso. Não, Senhor, não. Eu sou uma criança. E isso é interessante por quê? Porque todo bom profeta, todo grande homem, toda grande mulher de Deus, quando recebe o chamado de Deus, ele tem duas coisas. Primeiro, medo. Segundo, um senso de inadequação. Ou seja, ele sempre acha, ela sempre acha, que ele não é adequado o suficiente para cumprir aquela missão que Deus está dando para ele. E que bom que acha isso, porque, de fato, Deus só chama gente inadequada. Isso é que é o melhor de tudo, porque se ele fosse chamar só quem é adequado, ele não ia chamar ninguém. Porque não existe ninguém bom o suficiente para cumprir o chamado de Deus sem que o Espírito Santo esteja com ele. Não tem. Então eu desconfio muito quando eu vejo alguém que se acha muito pronto para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Quando eu vejo alguém que se acha muito pronto, eu fico muito preocupado com isso. Eu já dou aula em seminário há algum tempo, e a gente percebe, os alunos do primeiro ano do seminário, sempre tem alguns que eles acham que eles já estão prontos. Mas estão no primeiro ano do seminário. Aí, quando vai passando, eles vão vendo que não estão. E aí vão vendo que não estarão nem tão cedo. Quando os anos vão passando, a gente vai vendo que a gente não vai estar pronto nunca. Por quê? Porque a capacidade não vem de nós, a capacidade vem dele. Portanto, adolescente, jovem, se você está aqui hoje e sabe que Deus tem um chamado na tua vida, mas você tem medo porque você não se sente pronto, porque você não se sente preparado, porque você não se sente capacitado, saiba que eu também não estou pronto, eu também não estou preparado, eu também não estou capacitado, porque quem nos deixa pronto, preparados e capacitados é o Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas vidas. Não tenha medo, porque se Deus chamou, Ele garante. Estava comentando aqui com o pastor Patrick. A gente estava vendo aqui o rapaz que deu a palavra, é Brendo, né, o nome? Lohan. O Lohan que deu a palavra aqui. E a gente, eu estava lembrando de quando eu preguei a primeira vez. Meu Deus. O negócio era... A boca colava assim, ó. Quase que eu não conseguia abrir a boca. Ficava igual a... Aqueles bonecos de filme de terror que falam sem mexer a boca. Estava igual aquilo. 16 anos eu tinha. E eu queria muito que o pastor da minha antiga igreja me visse pregar para ele me dizer se foi bom ou se foi ruim. Aí ele vira para mim e diz assim, Alcino, eu te coloquei para pregar na quinta-feira e eu vou estar viajando, tá? Tá. Aí complicou, porque eu acabou não sabia se eu tinha ido bem ou não. Mas, como eu disse, eu tinha 16 anos. Agora eu tenho 32, então já estou há 16 anos nessa brincadeira. Até hoje, se você perguntar, Alcino, você fica nervoso para pegar? Fico, muito. Quando a gente está aqui, eu não sei os demais que pregam, mas eu, quando estou aqui, eu fico torcendo, meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus. Acaba logo. Mas também, quando acaba, eu queria que tivesse durado mais. É assim, a mente do pregador fica assim o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente sabe que a capacidade não vem da gente. Só que a gente precisa olhar para esses adolescentes, para esses jovens que vivem essas pressões de todos os lados e dizer para ele, você pode fazer, porque quem te capacita é o Senhor. Não deixe o medo te travar. Não deixe o medo te impedir, faça, porque está chegando, porque a hora vem e já chegou em que o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não pense você que precisa descer um anjo do céu para te empurrar para você fazer. Não, faça o que tem que ser feito. E eu vim aqui essa noite para te conscientizar que Deus tem uma obra a fazer na tua vida. Basta você se dispor e dizer, Senhor, eu quero. Eu não quero mais viver de acordo com a expectativa que o mundo tem a meu respeito. Eu quero viver os projetos que o Senhor tem para mim. E Jeremias, então, diz, eu não sei falar porque eu sou uma criança. E é engraçado porque ele usa o mesmo argumento que Moisés usou. Quando Moisés foi chamado, Moisés falou, Senhor... Aí você pega ali Êxodo capítulo 3, você vai ver o relato de como Deus chama Moisés, as respostas de Moisés. Moisés começa, Senhor, você tem certeza que sou eu mesmo? Sim. Mas, Senhor, se eu chegar lá e o povo perguntar quem me chamou, você vai falar que fui eu que te chamei. Senhor, mas o povo pode não acreditar que foi o Senhor que me chamou. Tá, então eu vou te dar poder para eles acreditarem. Senhor, mas assim, tem um outro problema. Eu tenho um problema de dicção, eu não falo muito bem, não. Tá bom, Moisés, eu vou ser a tua boca, então. E Deus vai esgotando as desculpas de Moisés. E até quando Deus vai precisar ficar esgotando as nossas desculpas para que nós tomemos a decisão de fazer aquilo que deve ser feito? Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas inúteis. Foi dito aqui também pelo Lohan. Quanto tempo você gasta, às vezes, num aplicativo, num Instagram, vendo uma série? Eu, outro dia, estava conversando com um rapaz e ele disse assim para mim, Alcino, eu tenho muita vontade de pregar, mas eu acho que não é para mim, não, porque eu não gosto de ler. Aí eu falei assim, você não gosta de ler? Tem certeza? Ele, tenho, eu não gosto de ler, não. Falei assim, então você vai fazer um teste para você me dizer se você gosta de ler ou não. Você vai, pega o teu WhatsApp, de ontem para hoje, pega todas as conversas que você teve no WhatsApp de ontem para hoje, imprime e vê quantas páginas dá de leitura. Aí você me diz se você gosta de ler ou não. Porque para ler no WhatsApp, ele lê 200, 300 páginas por dia e nem sente. Agora, ler a Bíblia? Não, eu não gosto de ler. Entendi. Talvez o teu problema não seja gostar ou não gostar de ler. Talvez o problema seja onde está o teu coração. Não gosta da Bíblia, né? Se mandar, eu acho que eu falei para ele, quer que eu comece a te mandar versículo pelo WhatsApp para ver se você lê? Porque acho que o teu problema é com a caixinha do WhatsApp, você lê bem, né? Então, a grande questão é onde está o nosso coração. E Jeremias usa esse mesmo argumento de Moisés e fala que é uma criancinha de 16 anos, quando, na verdade, Deus não está preocupado com a nossa idade. Deus está preocupado com a nossa disposição em servi-lo. Ao mesmo tempo que Deus chama Jeremias com 16, chama Moisés com 80. Porque o que importa é um coração disposto. Talvez você esteja aqui nesse culto de adolescentes e jovens, esteja dizendo, eu vim no dia errado, porque eu já estou numa idade mais avançada, e eu vim aqui e o Alcino só está falando para jovem e para adolescente. Não, eu estou falando para você também. Ainda dá tempo de você começar. Ainda tem muita coisa que Deus quer fazer através de você também. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, você vai dizer. Jeremias precisava entender uma coisa, ele não era um mero voluntário, ele era um vocacionado. Existe uma diferença. Porque o voluntário, como ele é voluntário, o dia que der, ele faz. O dia que não der, ele não faz. E ninguém vai cobrar, porque ele é voluntário. Agora, quando você é vocacionado, é diferente. Porque aí você tem contas a prestar com alguém. Então, Jeremias, o seu trabalho é um trabalho de vocação. E tem mais. Você pode não saber o que, você pode não saber falar, mas quem te dá a palavra sou eu. Então, não se preocupe em saber falar ou não, porque a palavra quem dá é o Senhor. Não é a nossa palavra que importa. A palavra que importa é a palavra do Senhor. O que importa é ir para onde Deus mandar e dizer aquilo que Deus mandar que nós tenhamos que dizer. Ponto final. E às vezes a gente fica se autolimitando como se Deus estivesse limitado às nossas capacidades. E Ele nunca esteve. Ele não está e nunca esteve. Portanto, se Deus te vocacionou, cumpra aquilo para o qual Ele te chamou. Porque Deus quer levantar um povo de jovens, de adolescentes, de adultos, para essa hora do fim. Nós estamos vivendo a hora do fim. E Deus quer levantar homens e mulheres dispostos a anunciar a sua palavra nessas últimas horas. Até quando nós vamos ficar adiando? Até quando você vai ficar fingindo que não é com você? É com você. Deus está te convocando essa noite para mudar a tua vida. Chega de viver uma vida baseada nas expectativas dos outros. Chegou a hora de viver os projetos que Deus tem para você. Versículo 8. Não temas diante deles. Não temas diante deles. Não tenha medo dessas pessoas que apontam o dedo para você e dizem que você não vai chegar, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Não temas, porque o medo paralisa. Mas Deus disse para vários homens e mulheres ao longo da Bíblia, não temas. Existe um mito popular, que é um mito, não é verdade? Que na Bíblia a expressão não temas aparece 365 vezes, uma vez para cada dia do ano. Isso não é verdade, mas bem que até, se fosse, seria até legal. Mas mesmo isso não sendo uma verdade, é verdade que Deus disse não temas para Abraão, quando disse para ele ir para um lugar que ele não sabia nem para onde era. Ele disse não temas para Moisés, com 80 anos de idade, sendo chamado para atravessar o deserto com o povo. Ele disse não temas para Daniel, na cova dos leões. Ele disse não temas para Maria, uma adolescente que aparece grávida, sem nunca ter casado, e até convencer todo mundo que foi o Espírito Santo. Parece que é fácil hoje, porque a gente já conhece a história, mas Maria era uma adolescente que apareceu grávida. Para José, o anjo apareceu e disse, mas e para o restante das pessoas? Quantos dedos será que ela teve apontados para ela? E Deus, o anjo aparece para ela e diz, não temas. Ele disse, não temas para Simão. E ele disse, não temas para Paulo. E ele diz para você nessa noite, não temas. Não temas. Não deixe o medo te impedir de fazer aquilo que tem de ser feito. Talvez você ainda não tenha ouvido a decisão, você até deixou Jesus sentar no banquinho, mas você não cumpre as decisões que ele te dá por medo do que vai acontecer, do que você pode perder, do que você pode não alcançar, do que você vai ter que deixar para trás, das pessoas que você pode perder, e ele está dizendo para você, não temas. E eu termino, versículo 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus quer colocar as palavras dele na tua boca. Atenção, adolescentes, jovens, eu não sei para quem você tem emprestado a sua boca, mas eu sei que Deus hoje quer colocar as palavras dele na tua boca. Será que você está disposto? Será que você está disposta a ser boca de Deus para essa nação, a ser boca de Deus para essa geração? Observe, o profeta não é aquele que cria a palavra, é aquele que reproduz a palavra que vem de Deus. Deus não tem compromisso com as coisas que o profeta fala, ele tem compromisso com a sua palavra na boca do profeta. E quantos estão aqui hoje dispostos a serem profetas? Talvez você não seja tão querido quanto você planejou. Talvez você deixe de ser convidado para algumas festas. Talvez você veja algumas pessoas se afastarem de você, porque o profeta nem sempre é muito agradável. Mas de uma coisa você pode ter certeza, naquele grande dia, você vai poder se apresentar diante do Senhor e ele vai olhar e dizer, vinde benditos de meu Pai. Porque você escolheu cumprir a vontade dele para a tua vida. Queria te convidar para se colocar de pé nesse momento. Jeremias foi perseguido. Jeremias não foi ouvido. Jeremias foi maltratado, apanhou, foi jogado na cisterna, foi zombado, todo mundo olhava para ele e dizia, lá vai o chorão, esse aí só sabe chorar, vamos sair daqui que o Jeremias chegou, pelo amor de Deus, vai baixar o astral, chegou o Jeremias, vamos embora, senão daqui a pouco está todo mundo aqui depressivo. Era assim que ele era tratado pelos da sua geração. Só que 600 anos depois, o Filho de Deus veio ao mundo. Assim como Deus deu Jeremias como profeta para as nações, Ele deu o seu Filho por amor a mim e a você. E esse mesmo profeta que foi maltratado por todos, quando Jesus veio ao mundo, um dia Ele está com seus discípulos e Ele pergunta para os discípulos, vem cá, quem os homens estão dizendo que eu sou? Os discípulos olham para Ele e dizem assim, olha Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Aquele profeta que foi desonrado pela sua geração, aquele profeta que foi perseguido, quando o Filho de Deus veio ao mundo, as pessoas olhavam para o Filho de Deus e achavam que era Ele. Porque ainda que aqueles que estão ao nosso redor nos persigam, chegará o dia em que as pessoas olharão para nós e nós seremos tão parecidos com Cristo que as pessoas vão olhar e não vão conseguir saber quem é quem, porque nós seremos a imagem e semelhança dEle novamente. E quem é você hoje? Quero convidar você a fechar os seus olhos por um momento e fazer uma reflexão. Quem você é? Você é quem você gostaria de ser? Você é quem as pessoas ao seu redor gostariam que você fosse? Ou você é quem Deus quer que você seja? Deus te trouxe aqui para resgatar a tua identidade nele essa noite. E eu quero saber, onde estão os jovens, os adolescentes, os adultos que querem viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu não vou nem te convidar para vir aqui à frente, mas eu quero que aí no seu lugar você tome uma decisão pessoal agora, de dizer, eu quero fazer diferente. Eu não quero mais viver a vida que as pessoas acham que eu tenho que viver. Eu quero viver a vida que Deus quer que eu viva. Eu não quero mais tomar as decisões por mim mesmo, mas eu quero que o Senhor santifique as minhas decisões. Eu quero que o Senhor santifique os meus caminhos. Eu quero que o Senhor santifique a minha vida, de tal forma que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim. Vejam Cristo refletido em quem eu sou. E eu quero te convidar para orar nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Senhor, eu não sei quantos estão aqui nessa noite, Pai, que não têm vivido de acordo com aquilo que o Senhor planejou. Mas eu sei que a Tua palavra foi pregada, Senhor. E que vidas podem ser transformadas essa noite pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, esses adolescentes, esses jovens, todos os que estão aqui, possam compreender a importância que há em viver as Tuas expectativas e não as expectativas do mundo, Senhor. Senhor, se tem algum adolescente, algum jovem, algum irmão, alguma irmã aqui sofrendo por conta de pressões externas que impedem de ter uma vida contigo, que o Senhor possa libertá-los essa noite em nome de Jesus, Senhor. Se tem alguém aqui sendo oprimido, Pai, se tem alguém aqui se sentindo depressivo porque não consegue cumprir as expectativas de um terceiro, que essa noite o Senhor possa derramar uma consciência sobre ele de que importa agradar a Ti, Senhor, e não aos homens, Pai. Senhor, quantos jovens e adolescentes estão perdendo as suas vidas, frustrados, porque não cumprem as expectativas que outros impõem sobre eles. Mas que nessa noite o Senhor possa tocar nos corações, e que esses adolescentes, esses jovens, esses que aqui estão, Pai, possam entender que as maiores, mais importantes expectativas que podem haver sobre nós são as Tuas expectativas, Senhor. São os Teus propósitos, são os Teus projetos, Pai. E que nós só precisamos abrir os nossos corações e dizer: Senhor, eu quero. Que o Senhor possa colocar a Tua palavra na boca dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa ser o norte na vida de cada um que aqui está, Senhor. E que todos possam sair daqui dispostos a abrir mão de tudo para viver a Tua vontade. Talvez a nossa vida não seja como nós planejamos. Talvez as coisas não saiam como esperado. Mas se saírem do jeito que o Senhor planeja, é muito melhor, porque a Tua palavra é boa, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não permita, Senhor, que nós nos conformemos a esse mundo, mas que nós possamos nos conformar à cruz. Que essa semana, onde nós relembraremos o Teu sacrifício e relembraremos a Tua ressurreição, que o Senhor possa colocar em nós a convicção de que aquele túmulo está vazio. E se aquele túmulo está vazio, eu posso caminhar sem temer o amanhã, porque aquele que venceu a morte é capaz de me levar onde eu jamais imaginei que chegaria. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos nessa noite. E que o Senhor possa levantar aqui homens e mulheres dispostos a fazer a diferença, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.